E o assunto continua sendo o plebiscito proposto pela presidente Dilma Rousseff. O eleitor brasileiro pode, no futuro próximo, ter que ir às urnas para responder a uma série de perguntas sobre a reforma política. A possibilidade de realizar um plebiscito sobre esses assuntos da reforma política foi lançada pela presidente Dilma Rousseff nesta semana, tendo como pano de fundo as manifestações em todo o país. E sobre este assunto, a gente conversa agora com o senador Pedro Taques, do PDT do estado de Mato Grosso. Muito bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer falar com você.
Como o plebiscito poderia funcionar numa hora dessa, senador, como um empurrão para a reforma política que já vem sendo discutida aqui no Congresso há muito tempo?
Sim, alguns dizem que quando o presidente, a presidente está muito fraca popularmente, convoca-se um plebiscito. Lembre-se de Napoleão Bonaparte, Chaves, né, Hugo, ou Chaves fez isso também. Nós temos uma preocupação com isso. Quero saber quais são essas perguntas, porque o Brasil não é uma Venezuela. Eu defendo que nós possamos fazer a reforma política sim aqui no Senado. Existem as propostas mais maravilhosas possíveis. E isso poderia ser aprovado num referendo. É diferente. O referendo é posterior do plebiscito. Agora, vamos ouvir a presidente, vamos saber quais são essas perguntas que são elaboradas. Eu concordo sim com a democracia participativa. O cidadão tem que participar deste momento político, sim. Agora, nós precisamos ter cuidado com estas perguntas, né? E com o tempo para a realização de campanhas para que as pessoas defendam esta ou aquela posição. Agora, nós não podemos, a cada queda nas pesquisas da presidente, fazer um plebiscito, fazer uma consulta popular.
Bom, senador, pelo que tem sido divulgado pela imprensa, a mensagem presidencial sugerindo o plebiscito deve chegar ao Congresso na semana que vem, a presidente deve enviar na segunda-feira. Segundo também a imprensa, duas perguntas já estão certas: financiamento de campanha, ou seja, público, privado ou misto, o modelo do voto distrital, distrital misto, proporcional. Só que o governo, senador, quer o plebiscito para esse ano. Dá tempo para esclarecer a população, o eleitor, sobre temas tão complexos assim, se o plebiscito for, por exemplo, agora no mês de setembro ou outubro, como quer o governo?
Eu vejo que é pouco tempo, né? Eu não vi as perguntas ainda, falando para você de afogadilho, eu preciso ver as perguntas, se são questões técnicas, como isso será organizado, né? Agora, nós temos que entender que o cidadão pode e deve dar a opinião, pode e deve se manifestar numa democracia que se denomina de dialógica, democracia participativa. Agora, preciso ver as perguntas, eu não vi essas perguntas, espero que elas não sejam perguntas técnicas, né? Perguntas que nós tenhamos condições, tempo, para que o cidadão possa se inteirar da melhor maneira possível. Porque quem vai votar, né, é o cidadão de com Freda, Corizal, no estado de Mato Grosso, o cidadão longe das capitais, o cidadão que precisa ser informado. E ele tem o direito, sim, de participar, mas ele precisa se informar do que está sendo votado. E para isso você precisa de campanha, você precisa de manifestações via meios de comunicação. Eu defendo a democracia dialógica, a democracia participativa. Agora, eu não posso defender algo a meia boca, algo que só existe em razão de queda em pesquisas eleitorais. Precisamos, sim, consultar o cidadão, mas esta consulta tem que ser organizada. Eu defendi, né, e ainda defendo, antes de toda esta manifestação popular, que o cidadão fosse consultado. Mas isso na eleição de 2014, com tempo para que pudesse ser organizado, não agora em agosto, não querem fazer.
O senhor acha, por exemplo, que um plebiscito nessa altura do campeonato poderia tumultuar o processo, o calendário eleitoral de 2014, que começa efetivamente em outubro, início de outubro, a um ano das eleições?
Sim, eu não chego a esse ponto de dizer tumultuar. Né? Eu vejo que isso pode prejudicar em alguns pontos, né? Prejudicar a rigidez das eleições do ano que vem. Mas eu preciso ver primeiro as perguntas para que eu possa fazer uma maior reflexão.
Nós estamos conversando com o senador Pedro Taques, do PDT do estado de Mato Grosso. O senador aqui teceu seus comentários sobre o plebiscito proposto pela presidente Dilma Rousseff em relação à reforma política. Senador, queremos aproveitar aqui a sua presença, aqui no Conexão Senado, para que o senhor comentasse o projeto de sua autoria, que foi aprovado ontem pelo Senado, que transforma a corrupção em crime hediondo. Projeto este que foi aprovado nesta, no meio desta onda de manifestações em todo o país pedindo o combate mais efetivo à corrupção. Na sua opinião, senador, como é que esse projeto, se virar lei, pois ainda tem que passar pela Câmara e ser sancionado para ser efetivado, pode ser um instrumento eficaz no combate à corrupção no país?
Sim, esse projeto, é bom que se diga, ele foi apresentado em 2011, é o projeto 204 de 2011, portanto, bem antes, né, destas manifestações. Eu entendo que não há nada mais grave, não há nada que possa ofender mais a República do que a corrupção. A corrupção mata pessoas nas estradas, mata pessoas na porta dos hospitais por falta de um atendimento decente, rouba o futuro de uma geração de brasileiros. Eu defendo que a corrupção seja, sim, criminalizada e seja penalizada com penas graves. Nós sabemos que não é a quantidade de pena que faz com que o cidadão deixe de praticar o crime, que impede o cidadão de praticar o crime, mas a certeza de que ele será punido. E hoje, no Brasil, você a pena da corrupção é igual a pena de um furto. Né? Isso é um absurdo, porque a corrupção deixa vítimas indeterminadas. Nós todos somos vítimas da corrupção. Esse projeto vai resolver o problema do mundo, do Brasil, não vai. Mas ele é um instrumento para que nós possamos ter uma sociedade mais justa. Porque aquele que é corrupto precisa ter a certeza de que será preso. Ele será processado, será preso, será condenado e cumprirá a pena. Isto que nós precisamos. O penal serve para isso também. O penal não serve só para criminalizar aquele que está na senzala, mas também quem está na cor grande. Servidores públicos, empresários, corruptos, políticos, deputados, senadores, governadores, presidente da República, ministros, secretários de Estado. É para isso que serve a Constituição, que dá esta isonomia, inclusive no tratamento do direito penal.
E apenas para encerrar aqui a nossa entrevista, senador, queria que o senhor explicasse para o ouvinte o que vai se tornar agora diferente no tratamento do crime de corrupção a partir da aprovação desse projeto do que transforma a corrupção como crime hediondo. A situação atual e como ficaria caso o projeto se transforme realmente em lei.
Veja que a pena mínima passa a ser 4 anos, isso dá a possibilidade do cidadão ser preso. Regime inicialmente fechado, hediondo, a corrupção, deve ser aquele determinado, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, a possibilidade de indulto, de fiança, né, que o cidadão ficará mais tempo preso no que se denomina de progressão de regime. Hoje, um sexto, ele ficará mais tempo preso, dois quintos, ao meu juízo e ao juízo do Senado, que foi aprovado agora por unanimidade, o caminho que deve ser trilhado.
Senador Pedro Taques, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado, e um bom dia para o senhor.
Bom dia, eu quero dar um bom dia.
Esse foi o senador Pedro Taques, do PDT do estado de Mato Grosso, e falou sobre dois assuntos. Por último, agora, o projeto de autoria dele, apresentado em 2011, que transforma a corrupção em crime hediondo. E também ele falou sobre o plebiscito proposto pela presidente Dilma Rousseff. Plebiscito este que deverá ser sobre a reforma política, segundo a proposta apresentada pela presidente.